CSR EnergyCast.
Olá amigos, bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR, que sempre traz os temas relevantes sobre o setor energético para todos vocês. O meu nome é Luiz Barroso e eu estou aqui hoje com um convidado super especial, o Gerson Kelman, o maior especialista em águas do mundo, um dos maiores especialistas em energia elétrica do mundo, um dos meus mentores e uma pessoa que veio hoje conversar conosco sobre um setor super relevante para o Brasil, que é o setor de saneamento. E o Gerson, ele tem uma formação muito interessante para conversar aqui nesse podcast, porque o Gerson, ele já foi regulador e regulado de água e eletricidade. O Gerson, como fundador da Agência Nacional de Águas e diretor-geral da Agência Nacional de Águas por um longo período, como diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, como presidente da Sabesp e presidente da Light e conselheiro da Iguá, que comanda 18 operações e 5 estados brasileiros de água e saneamento, ele tem muita qualificação para contar um pouquinho para a gente sobre esse setor, que o setor elétrico conhece pouco, mas que é super relevante para a economia nacional. Então, Gerson, é um prazer tê-lo conosco aqui com os nossos ouvintes.
Bom, Luiz, muito obrigado. O prazer é meu e, ouvinte, desconsiderem os exageros iniciais do Luiz.
Modesto, modesto. Gerson, vamos começar então um pouco na minha ignorância, eu não sou um esperto no assunto, mas o Brasil hoje ele tem uma grande deficiência no saneamento básico, né? Especialmente no tratamento de esgoto, ao qual mais ou menos 50% da população não tem acesso. A gente até tem algum recurso, mas gasta-se pouco e gasta-se mal. E as necessidades de novos investimentos para buscar uma universalização, que talvez, eu nem sei se faz sentido a gente conversar sobre isso, são muito grandes, são muito vultuosos. E a gente tem agora, em paralelo, uma discussão muito interessante sobre o marco regulatório do setor de saneamento, né? Então, o objetivo aqui do papo contigo era entender um pouquinho mais desse setor, discutir as políticas públicas e os planos atuais, até que ponto esse conjunto de medidas vai mudar essa figura. E aí eu já começo te fazendo uma pergunta, que é o que é para o nosso ouvinte mais leigo o saneamento, o que é o valor do negócio, produto água, produto esgoto. A água, o esgoto é um direito humano básico, um bem econômico. Conta um pouquinho para a gente a tua visão.
Bom, vamos começar com essa questão, bem econômico ou direito humano. É claro que a pessoa que chega na beira de um rio e quer encher a caneca d'água ou quer usar, pegar um balde de água para levar para sua casa, isso é um direito humano, porque acesso à água é um direito humano. Coisa muito distinta de abrir uma torneira na sua casa e daí jorrar água, né? Quer dizer, isso, a água que sai do rio e chega na sua casa, chega por um serviço, por instalações, etc. Então, essa confusão tem atrapalhado bastante, não só no Brasil, em muitos países, o avanço do saneamento, porque há, vamos dizer, correntes ideológicas que imaginam que o saneamento pode ser grátis. Não pode, quer dizer, quando eu digo saneamento, quero dizer água e esgoto. Não pode ser grátis e alguém paga. Ou é o consumidor pagando a conta de água, a tarifa, ou é o contribuinte pagando imposto. Mas os canos, a energia elétrica para movimentar a água, etc., tudo isso tem um custo.
E você vê algum valor, existe algum desses produtos, água ou esgoto, que você vê um valor maior do que o outro?
Isso é interessante. É claro que os consumidores, ou enfim, a população, valoriza o serviço de água muito mais do que o serviço de esgoto. Isso não é uma questão ideológica, é só ver qual é a abrangência do serviço de água, que aqui no Brasil quase 90% da população tem acesso à água na sua casa, e o esgoto 50%. Por que que é isso? Porque é claro que a água é um produto semelhante à energia elétrica, semelhante a gás, no sentido de que o beneficiário do serviço é o núcleo familiar. Então, quer dizer, ou seja, a água que eu bebo, ou a energia elétrica que eu uso, ou o gás que eu uso na minha casa, você não usa. O TV a cabo que eu uso, você não usa. O meu vizinho não usa. Agora, o saneamento, o beneficiário do saneamento, não é o indivíduo, não é o núcleo familiar, é a coletividade. E, lamentavelmente, nós, humanos, somos muito mais aguerridos para defender os interesses individuais do que os interesses coletivos. E isso é tão mais verdade quanto mais atrasado é a sociedade, quer dizer, quanto menos avançada está no processo civilizatório.
Legal.
É, nós estamos assim.
Legal, legal. E hoje no Brasil, já essas empresas de saneamento que prestam serviço, são empresas majoritariamente privadas, públicas, municipais? Como é que é essa governança?
A maior parte na época do regime militar, organizou o serviço de saneamento, o Planasa, organizou o serviço de saneamento na escala estadual. Então, os militares criaram, isso é uma história de sucesso, quer dizer, eles criaram companhias estaduais de saneamento que conseguiram avançar muito em levar água para a população. O BNH, com seus programas de financiamento e tal, na parte de água, avançou-se muito naquela época, organizado numa escala estadual. E, portanto, empresas públicas. A maior parte é isso. 94% dos domicílios são abastecidos por empresas públicas. Em geral, estaduais e, em alguns casos, municipais. Tem também autarquias municipais. O setor privado tem uma parcela muito pequena, hoje, na ordem de 6%. É até por isso que se discute o novo marco legal para o saneamento, já podemos falar sobre isso. Mas antes disso, eu só queria dizer que esse modelo estadual, ele sofreu um pouco, digamos, um abalo com a Constituição de 88, que esclareceu que o serviço público de natureza local, serviço público de natureza local, é de responsabilidade municipal. E essa norma constitucional foi interpretada como algo que dissesse assim: todo o saneamento é de responsabilidade do município. O que não é verdade, porque, em muitos casos, a escala não é local, o interesse não é só local. Por exemplo, qualquer região metropolitana, Rio de Janeiro ou São Paulo, as mesmas instalações servem a vários municípios. Então, você não pode dizer que o interesse seja só local. E essa norma constitucional, que deveria ser explicada numa lei, já se passaram mais de 30 anos e agora sim o Congresso está discutindo um novo marco legal que esclarece quando é que é municipal, quando é que o responsável é o município e quando é que o responsável não pode ser o município isolado. Tem que ser o conjunto de municípios que tem interesse comum com a participação do governo estadual.
Ótimo. E é nesse tema que eu queria começar agora a usar um pouquinho da tua inteligência privilegiada. Como é que a gente compara, e até eu vou começar a juntar duas das tuas formações. Pegando a tua formação do setor elétrico e longa experiência no setor com saneamento, como é que a gente compara esses dois setores, saneamento e setor elétrico?
Bom, a primeira constatação é que o setor de energia elétrica, que nós conhecemos e nós temos muitas críticas, temos muitas angústias devido à complexidade do setor elétrico, com tudo isso, com todos os problemas do setor elétrico, ele entrega. Praticamente todos os domicílios no Brasil têm acesso à energia elétrica. Então, é um setor complexo, mas bem sucedido. O setor de saneamento não é a mesma coisa. Quer dizer, se 50% dos domicílios não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, grosso modo, né? Isso significa que é um setor muito mais atrasado. E a gente pode tentar entender por que ele é mais atrasado. A origem mesmo, na minha percepção, é a Constituição. Se nós olharmos o setor elétrico, o responsável é a União, está lá na Constituição que a energia elétrica é uma responsabilidade da União, ela se organizou, enfim, com uma única agência reguladora. Eu sou suspeito porque fui diretor-geral da ANEEL, mas acho que a ANEEL é uma agência de regulação modelo, quer dizer, tem capacidade técnica, de profissionais muito competentes e que sai com umas normas muito claras. Enfim, a gente pode discutir aqui e ali um ponto ou outro, mas que tem uma estrutura. E essa organização de um setor complexo está sendo bem sucedido. No caso do saneamento, como o constituinte não optou pelo mesmo caminho, o assunto ficou pulverizado. Quer dizer, na escala municipal não há suficiente conhecimento, em geral, quer dizer, temos exceções, mas em geral não há capacidade técnica, etc., para fazer a regulação, para fazer a fiscalização e para até prestar o serviço. Então, o serviço está muito mais atrasado. Quer dizer, o desafio é muito maior na área de saneamento.
E o papel da ANA nesse processo do saneamento?
É, você sabe que quando eu estava escrevendo, muitos anos atrás, décadas atrás, eu ajudei a redigir a lei de formação da ANA, né? E na época eu tinha proposto que via que a ANA poderia, no limite do possível, fazer um papel análogo ao que a ANEEL já fazia. Não pode ser igual, porque, como eu expliquei, no caso da energia elétrica, a União é responsável pelo serviço. Portanto, ela pode fazer, vamos dizer, a regulação ao nível de decidir a estrutura tarifária, o nível tarifário, enfim, faz o cálculo tarifário, faz a regulação econômica. No caso do saneamento, isso não era possível, mas lá atrás, na lei da ANA, eu já tinha proposto que a ANA fizesse algo parecido com o que está sendo agora novamente proposto, que é que a ANA será uma espécie de, eu diria, não posso dizer reguladora das reguladoras, mas uma entidade que dá uma certificação, quer dizer, porque a regulação de saneamento é muito variada, tem muita agência reguladora desqualificada para a função, e seria preciso que, para atrair capital privado, tenha alguma segurança de que a regulação econômica, os cálculos tarifários serão feitos com método, com consistência técnica.
É com critério, uma diretriz padrão.
Isso.
Né?
Então, a função da ANA, na proposta de lei que está no Congresso, é de dar essas diretrizes.
Entendi. E aí, mais uma vez, puxando um pouquinho pelo seu lado de regulador, né? Uma concessão de saneamento é uma concessão, mas é um serviço regulado que demanda uma regulação econômica muito parecida com a da distribuidora de energia elétrica. É correto?
É correto. Na realidade, no setor elétrico, nós verticalizamos, né? Quer dizer, então, geração, transmissão, distribuição. No setor de saneamento, não tem, raramente tem a desverticalização. Em geral, a empresa, o utility, ela faz os três. Numa mesma empresa, tem algo igualzinho. Quer dizer, você faz, o que seria a geração? O análogo é produção, pegar água bruta e transformar em água potável, numa estação de tratamento de água. O que é a adução? O que é a transmissão de energia elétrica? É a adução, transporte de água. Depois, a distribuição capilar. Agora, o saneamento tem agora o menos um, que é captar o esgoto, transportar o esgoto e tratar do esgoto. Então, vamos dizer, são os três segmentos, né, muito parecidos, e precisa, naturalmente, fiscalização e regulação análoga do setor elétrico.
Muito parecido mesmo, né?
É.
E aí, agora, te pegando agora o teu chapéu de regulado, né, que você, com a experiência que você teve na presidência da Sabesp e da Light, sob o lado do regulado, as metas de universalização que no setor elétrico foram tanto perseguidas para o saneamento, você acha, Gerson, que faz sentido em a gente buscar uma universalização ou existe um custo-benefício que a gente tem que buscar outras formas de tratamento do esgoto?
Bem, na realidade, universalização por rede, quer dizer, no caso, tubulações,
isso,
não há em lugar nenhum do mundo, porque comunidades rurais, por exemplo, não tem nenhuma viabilidade econômica você estender quilômetros e quilômetros de tubulação para atender uma fazenda, digamos, no caso extremo. Então, é claro que quando se fala de universalização, se fala num ambiente urbano, né? Agora, o projeto de lei que está hoje sendo discutido, a sua pergunta me dá a oportunidade para dar um alerta, digamos. O projeto de lei que hoje está sendo discutido, ele tem lá um artigo que estabelece que todos os contratos de saneamento, não importa se é empresa pública ou privada, depois da lei, terão que ter como meta que até 2033, 99% da população terá acesso à água potável, canalizada, e 90% terá acesso à rede de coleta de esgoto. Parece um artigo maravilhoso, porque assim, é a nossa tradição, né? Por lei, nós queremos resolver os nossos problemas por lei, né? Então, coloca lá na lei uma coisa maravilhosa. Mas, na realidade, todos os ouvintes saberão disso, quer dizer, que a tentativa de universalização implica em investimentos que terão que ser remunerados e depreciados e, portanto, frequentemente haverá impacto tarifário. Depende da situação. Quer dizer, em alguns casos, nem sequer haverá impacto tarifário, porque, digamos, eventualmente a privatização fará com que aumente a produtividade, então isso não seria necessário. Mas varia muito. Colocar em lei uma meta dessas não tem sentido, na minha opinião. Isso teria que ser, caso a caso, colocado em cada contrato de concessão, de acordo com a, vamos dizer, comparando, de um lado, o desejo de universalização o mais rápido que for possível, mas o que for possível, o que é possível? É o que a população consegue pagar, porque, não, como eu falei antes, não tem nada grátis. Quer dizer, ou se não for o consumidor que pague a conta na conta de água, quem vai pagar é o contribuinte no imposto. E hoje nós sabemos que não há recursos fiscais, de forma que não há como contar com o contribuinte. Nós temos que contar mesmo com o consumidor.
Entendi. E já essa pergunta sobre quem paga, né? Eu me lembrei da inadimplência, né? A inadimplência é uma ordem de grandeza. A tua experiência da Sabesp no setor de saneamento em relação ao setor elétrico. O setor elétrico, isso varia para caramba de concessionária a concessionária. Uhum. Você tem a experiência mesmo da Light. O que você conta um pouquinho da gente comparando esses dois setores?
Tem duas questões, quer dizer, uma é, fala, no caso do saneamento, fala-se muito de perdas de água, né? E essas perdas de água como é o caso da energia elétrica também, tem a perda comercial e a física, né? Há um grande paralelo entre perdas de, vamos dizer, as perdas elétricas e as perdas de água em diferentes áreas de concessão. Quer dizer, áreas de concessão ruins, onde tem uma grande a tradição, a população furtar ou fazer fraude na água, fará também na energia elétrica. É até por isso que há uma grande sinergia entre os dois setores. Quer dizer, empresas que possam, a parte comercial, a parte de combate à fraude, poderia ser perfeitamente unificada com ganhos sinérgicos, porque... Como eu disse, o cidadão que furta água, furta energia elétrica e vice-versa. Então, a atuação nesse campo deve ser combinada. É uma pena que, em geral, não é assim, mas tem ganhos sinérgicos nessa direção. E é muito grande ainda. Algumas perdas físicas de água não têm muita solução, porque, por exemplo, centro de São Paulo, não diria que não tem solução, mas a solução é difícil. Centro de São Paulo. Tem tubulações de mais de 70 anos. Quando você para fazer o reparo dessas tubulações, trocá-las, você tem que interditar ruas. Isso dá um nó no trânsito absolutamente fantástico. Então, isso vale para Grande Betópolis, Rio de Janeiro também. Há coisas que são possíveis e outras são muito difíceis, né? E deve começar, naturalmente, por onde os frutos são mais baixos. Né?
Perfeito. E até eu queria agora puxar um outro lado do seu rico passado profissional, que foi até a sua parceria há alguns anos, na época com o Paulo Guedes, na BR Investimentos, né? Apesar de pegar o chapéu de investidor agora, né? Você falou, en passant, aí sobre privatização dessas empresas. Você vê, então, valor nessas operações? Quais seriam as alavancas de valor para um privado, por exemplo, entrar nessas empresas? Você acha que é algo que, se a gente organizar como país direitinho, pode deslanchar e realmente ser um sucesso como investimento?
Sem dúvida. Quer dizer, o saneamento é um serviço cuja concessão, como energia elétrica, se dá por 30 anos. Quer dizer, é claro que, nesse momento que tem capital circulando aí pelo mundo, buscando com taxas de retorno muito baixas, e alguns países até, as pessoas colocam dinheiro no banco com taxas de juros negativas e tal. Quer dizer, capital procurando o que fazer. Bom, aqui nós temos tudo para fazer. Quer dizer, as pessoas ter água potável, ter rios limpos, ter coleta de esgoto, num ambiente em que tenha sustentabilidade, não só ambiental, mas sustentabilidade econômica, é algo que qualquer investidor pelo mundo afora quer. Qual é o nosso desafio? É semelhante ao de energia elétrica, o desafio do saneamento, é semelhante ao de energia elétrica. É criar um ambiente de segurança, quer dizer, um ambiente que as regras são conhecidas, são respeitadas, e o cidadão pode investir bilhões de reais em infraestrutura que vai ser enterrada e que ele não consegue colocar nas costas e levar embora, porque sabe que ao longo das décadas os contratos serão respeitados e o cálculo tarifário será justo, equilibrando o interesse não só dos acionistas, mas também dos consumidores e naturalmente, do governo.
Legal, que é o dilema típico de investimento de longuíssimo prazo em redes. Isso. Né? E essa sua colocação colocação, Gerson, ela me leva a um outro tema que eu queria também discutir um pouquinho, que é essa discussão atual do marco regulatório do saneamento, o marco legal, né? A lei do saneamento que a gente escuta tanto por aí. Você tocou em alguns pontos do que está sendo discutido hoje, mas na tua visão hoje, conta um pouquinho para a gente qual é o estado da arte, se você vê que o que está sendo discutido e proposto endereça as nossas necessidades. Você já pontuou um ponto específico que você acha que é um ponto de atenção, mas, na tua visão, como é que a gente está lidando com isso em termos de efetividade e eficácia para deslanchar esse segmento como investimento para o setor privado?
Bom, a proposta de lei que está agora no Congresso, ela é, sem dúvida, um avanço. Não há dúvida disso. Eu fiz aquela crítica pontual a colocar em lei o que deveria estar em contrato, que são data de universalização, isso é caso a caso. Mas isso é um aspecto só da lei. No geral, ela é positiva e avança no limite do que a Constituição permite. Quero deixar claro que será mais difícil caminhar no saneamento do que na energia elétrica, por mais difícil que a gente ache que a energia elétrica é. Mas será mais difícil por duas razões. Por uma, porque, como eu expliquei antes, a União, você não tem uma centralidade, você não tem uma vamos dizer, a ANA não terá autoridade no saneamento que tenha a ANEEL. A ANEEL, ela faz o cálculo tarifário. No caso da ANA, ela vai dar orientações e vai, eventualmente, desqualificar entidades de regulação que não tenham competência, né? Então, ela melhorará muito, mas não será igual à ANEEL, não será igual ao setor elétrico. Além disso, há uma característica que eu também fiz referência, que o setor de saneamento e energia elétrica, que é a maior parte do investimento a ser feito ainda é na área de saneamento. E como eu expliquei, quer dizer, ou seja, coleta e tratamento do esgoto, que resulta em rios limpos, resulta em, por exemplo, não temos o problema que o Rio de Janeiro está enfrentando hoje de discussão sobre qualidade da água, o cheiro da água.
Chegaremos lá já.
Então, isso daí, Baía de Guanabara poderia ser limpo. Então, são todos os problemas que estão na interface entre o saneamento e o meio ambiente, né? E como eu mencionei antes, vamos dizer, o empenho das pessoas por causas coletivas é menor do que por causas individuais. Então, todo mundo que entra nesse setor tem que entender que nós temos que evoluir com cautela, até do seu ponto de vista político, no sentido de que não se pode dar um passo maior que as pernas, não se pode fazer um processo de investimentos absolutamente brutal que duplique, triplique a tarifa e crie uma instabilidade de natureza política, social, e que aí a gente se perde tudo. Quer dizer, nós temos que evoluir no ritmo que for possível, o mais rápido possível, mas no ritmo que for possível.
Mas na sua visão, então, o que está sendo discutido hoje e interessado tem realmente a capacidade de botar a gente no caminho certo.
Sim,
né?
Sim. Eu acho que vai ser esse marco legal sendo aprovado, vai significar uma melhora significativa na qualidade de vida dos brasileiros e uma oportunidade muito interessante de negócio para o capital do mundo, do brasileiro e do mundo afora. Quer dizer, eu acho que o setor de saneamento é a nova fronteira. É onde as empresas, os investidores tal, vão poder vamos dizer, fazer o que talvez todo mundo que tem capital gostaria, que é ganhar dinheiro e fazer o bem.
Legal, Gerson. Então você, como um profundo conhecedor do setor elétrico, você investiria no setor de saneamento?
Sem dúvida. Eu já pertenço a uma empresa do setor de saneamento, no conselho, né? Tô no conselho, e também estou na empresa de energia elétrica. Eu acho que o saneamento é um bom investimento.
Legal, muito, muito bom. Gerson, eu queria te fazer duas perguntas. Uma sobre tecnologia, né? A primeira é se existe alguma coisa tecnológica que o setor de saneamento possa se beneficiar para ter mais eficiência?
Olha, a proposta da Fundação Bill Gates, né, Bill e Melinda Gates, é exatamente de fazer um breakthrough tecnológico na área de saneamento. Se nós formos examinar, o setor de saneamento usa uma solução ainda do século XIX. Quer dizer, você pega uma pequena carga poluidora, digamos, do vaso sanitário, você mistura ela com uma enorme quantidade de água para poder transportá-la. Aí você gasta uma energia enorme, energia elétrica enorme nesse processo, né? O principal custo de uma empresa de saneamento é a energia elétrica. E aí você transporta isso, chega na estação de tratamento, aí você gasta uma enorme energia enorme para separar para tirar a água...
Sem muitos detalhes, Gerson.
Da poluição, de forma que... Qual é a proposta do Bill Gates? É você resolver o problema localmente. Quer dizer, seria uma espécie de placa fotovoltaica do saneamento. Quer dizer, você não ter rede. Né? Esse é um sonho. Agora, não dá para... Se vier uma solução desse tipo, tecnologicamente e economicamente viável, é uma maravilha. O economicamente viável é que não aconteceu ainda. Como não aconteceu, nós temos que continuar, essencialmente, com uma tecnologia, como eu disse, que não difere muito do que foi 50 anos atrás ou 100 anos atrás.
Super interessante. E outro tema que eu também queria te escutar é sobre licenciamento ambiental, porque você falou um pouquinho de saneamento e meio ambiente. E no setor elétrico, o tema do licenciamento ambiental, a gente conhece a dor de cabeça, que isso é todos os ouvintes, você principalmente. Como é que se dá esse processo do licenciamento no setor de saneamento?
O aparato de licenciamento ambiental foi concebido imaginando uma situação típica de um poluidor. Quer dizer, vamos imaginar a seguinte situação. Tem um rio cristalino, uma empresa, vamos falar de produtos químicos, por exemplo, se instala na beira do rio e passa a jogar poluentes nesse rio. É claro que tem uma externalidade que afeta toda a população, e cabe ao órgão de licenciamento ambiental defender a sociedade criando restrições a esse tipo de comportamento. É assim que foi concebido. Porém, no caso do saneamento, o esgoto não é produzido pela companhia de saneamento. O esgoto é da natureza humana. E quando um cidadão, por exemplo, a empresa de saneamento, coloca o esgoto que está correndo para o rio a céu aberto, como uma vala a céu aberto, onde as crianças pisam e ficam doentes. Se esse esgoto for colocado dentro de uma tubulação e provisoriamente lançado no mesmo rio, sem antes passar por tratamento, como uma etapa intermediária, a empresa de saneamento não faz isso. Porque hoje o sistema de licenciamento pode considerar crime isso, como se a poluição fosse produzida pela própria empresa. Então isso precisa de um aperfeiçoamento que o novo marco legal traz. É um avanço, o novo marco legal traz isso. E eu pessoalmente acho que a única coisa que realmente precisaria ser licenciada é a localização das estações de tratamento de esgoto, que tem óbvias externalidades. Todo o resto só pode melhorar, quer dizer, o meio ambiente só é melhorado quando o esgoto é captado, quando é levado, quando as crianças não pisam, tudo isso. Quer dizer, tem uma série de procedimentos burocráticos que são absolutamente dispensáveis, porque é óbvio que só trazem melhoria. Agora, não basta também, só para completar a resposta, não basta ter tubulações de coleta de esgoto na frente das casas, se as casas não estiverem, o esgoto das casas não estiver conectado a essa rede. E isso custa dinheiro, e custa dinheiro para o dono, o proprietário do imóvel. Com frequência, o proprietário do imóvel não quer se conectar porque não quer pagar a conta de coleta e tratamento de esgoto. Ele prefere jogar na rede pluvial. Isso sim é uma externalidade contra a população em geral, e é preciso que o Ministério Público combata isso. E a lei tem um grande avanço nessa direção, porque diz que se tiver uma tubulação na frente da casa, o cidadão tem que pagar e tem que se conectar. Se não se conectar, pagará uma multa. A lei hoje, como vigente hoje, não é clara. E há até sentenças judiciais que protegem o cidadão, dizendo que ele pode não se conectar à rede de coleta de esgoto, como se fosse, digamos, uma opção do tipo, se quer ou não quer ter TV a cabo, que é uma coisa completamente diferente, né? Então, acho que esses são alguns exemplos de por que o novo marco legal é um avanço.
Legal, Gerson, isso é bastante relevante, acho que, para o país. Agora, eu não posso, nós chegamos aqui no final do nosso podcast, mas eu não posso terminar esse podcast sem deixar de perguntar à pessoa que mais entende desse assunto no planeta sobre...
Exagero seu de novo.
Olha, Gerson, vamos ver agora, hein? Que é sobre a melhor amiga dos cariocas, né? Aquela da qual todos passaram a entender demais, que é a Geosmina, né? Sedai vem aí nas últimas semanas no Rio entregando uma água que vem sendo dita de qualidade duvidosa, disse de tudo, mas o que interessa é que todos nós passamos a entender tudo de Geosmina, todos nós cariocas. E Gerson, na tua visão, eu queria te escutar um pouquinho, não só sobre a Geosmina, né, mas sobre o país, o processo, não o país, mas o processo todo que acontece no Rio, que é uma ótica de saneamento. No final você tem muitos dejeitos que ainda são jogados, né, nas estações de tratamento. E isso liga com a nossa conversa aqui sobre a necessidade de mais tratamento do esgoto.
Bem, a estação de tratamento de águas, que abastece quase toda a região metropolitana do Rio, que é a estação do Guandu, que fica no Rio Guandu, é preciso primeiro entender que o Rio Guandu é um rio quase artificial. Ele recebe águas da transposição do Rio Paraíba do Sul, pela Light, para produzir energia elétrica. Depois que produz energia elétrica, vira o Rio Guandu e lá está a estação da SEDAE. Agora, antes de chegar na estação da SEDAE, o Rio Guandu tem afluentes, pouco antes. E esses afluentes drenam a Baixada Fluminense, particularmente Nova Iguaçu e Queimados, onde o esgoto não é coletado nem tratado. Então, esse esgoto aflui para o Guandu, pouco a montante da onde é tomada d'água, da estação de tratamento de água, que tem que lidar com uma carga de poluição brutal. E é nesse ambiente que se formam as algas, que é a origem da geosmina. A geosmina não é alga, mas é um derivado das algas. Bom, a solução você pode imaginar solução emergencial, que a SEDAE pensa em implantar, tem solução de curto prazo, que 25 anos atrás se imaginou desviar esses rios poluídos que chegam perto da ETA, né, da estação, para que eles desemboquem a jusante da ETA. Seria uma solução meio esparadrapo, assim, para evitar a carga poluidora. E uma solução de longo prazo é a coleta e tratamento de esgoto nessa região toda que contribui para a ETA. E isso foi boa a sua pergunta, porque é importante perceber o seguinte, que quem vai pagar por isso? Onde é que vai ficar a conta? Quem é que vai pagar pelas instalações todas de coleta e tratamento de esgoto? Não tem dúvida que a população que vive em Mesquita, em Nova Iguaçu, será beneficiada, porque hoje o esgoto corre a céu aberto. Mas não é só ela que será beneficiada. Também toda a população da região metropolitana do Rio de Janeiro será beneficiada, porque a água ficará de melhor. A água, quer dizer, esse esgoto cai no manancial, e se não cair mais, vai ter nós todos vamos ter uma água de melhor qualidade. Isso é um benefício para todos nós, que devemos pagar por isso. E é claro que é muito melhor pagar um pouquinho mais na conta de água do que ficar comprando água mineral porque não tem confiança na água que sai da torneira.
Isso é realmente uma boa reflexão. Bom, Gerson, chegamos ao final, nossos ouvintes. Eu queria agradecer a audiência de todos. Eu queria, Gerson, te agradecer pela participação. Acho que foi um luxo para mim esse diálogo contigo e com os nossos ouvintes também, trazer um pouco dessa informação sobre um setor tão relevante para o país e que se tornará um setor muito relevante para investimentos também. E espero tê-lo conosco para outras conversas derivadas dessas aqui sobre outros assuntos relacionados ao setor elétrico também.
Bom, com toda certeza. Eu me deu muita alegria estar conversando com você. Acompanho a sua carreira desde que você era um menino.
Ah, meu Deus do céu.
Tem uma relação histórica com a PSR. O Mário Veiga e eu fomos colegas no CEPEL 300 anos atrás, de forma que eu tenho ligação histórica e familiar com a PSR, será sempre uma satisfação estar aqui.
É ótimo. Já até queria aproveitar aqui a sua frase, Gerson, para anunciar aos nossos ouvintes, quem aqui tiver com interesse em entender um pouquinho mais sobre os assuntos de hidrelétrica, integração de renováveis, nós temos dois podcasts muito interessantes feitos com o Rafael Kelma, né? O filho do Gerson, que o Gerson passou a ser o pai do Rafael mais recentemente, que são muito interessantes também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Meu nome é Luiz Barroso. Esse foi mais uma edição do EnergyCast da PSR. Até a próxima. Um abraço.